Começa agora o programa Saúde e Fé, o programa que une a ciência médica com a espiritualidade, fé e medicina unidas numa única causa, o bem-estar físico e espiritual de todos nós. A apresentação, Frei Rinaldo Stecanella.
Vem cuidar de mim. Vem cuidar de mim. Vem cuidar de mim.
Olá, meus amigos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família e sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo seu carinho, por sua sintonia, por sua audiência. É sempre uma alegria, é sempre um prazer poder entrar no seu santo e abençoado lar e, por que não dizer também, no seu ambiente de trabalho, com o nosso programa Saúde e Fé, o programa que já tem essa marca registrada aí no seu coraçãozinho, a união entre a ciência médica e a espiritualidade, fé e medicina que caminham sempre juntas. E quem ganha com tudo isso? Eu e você, sabe por quê? Porque vamos conhecendo como funciona o nosso corpo e vamos nos prevenindo daquelas doenças que tentarão tirar aí a nossa paz. E no programa de hoje vamos falar sobre prevenção e tratamento de hérnia de disco sem cirurgia. Isso mesmo, prevenção e tratamento de hérnia de disco sem cirurgia. Daqui um pouquinho estará conosco a doutora Elaine Cristina de Castro e Silva, fisioterapeuta, especialista em osteopatia e tratamento de hérnia de disco sem cirurgia. Você já sentiu ou sente dores na coluna? Conhece alguém que já passou por isso? No Brasil, mais de 5 milhões de pessoas têm patologias nesta região do corpo. Em todo o mundo, pelo menos 80% da população sofre ou ainda vai sofrer com algum desses problemas. Um dos mais comuns é a hérnia de disco. O que é uma hérnia de disco? Tem tratamento? Como se livrar de uma hérnia de disco sem ter que passar por uma cirurgia? Tudo isso e muito mais no programa Saúde e Fé de hoje, com a presença e a participação da doutora Elaine Cristina de Castro e Silva, fisioterapeuta, especialista em osteopatia e tratamento de hérnia de disco sem cirurgia. Teremos ainda, como sempre, é claro, vários outros momentos importantes em nosso programa. Dicas de saúde, testemunhos, música, projeto Caravana da Vida e, é claro, o nosso momento de oração. E para você participar é muito fácil. contato@freirinaldo.com.br é o nosso e-mail, contato@freirinaldo.com.br, para você aí fazer o seu pedido de oração e contar aí o seu testemunho no programa de hoje. Também você pode entrar em contato através do nosso site freirinaldo.com.br, freirinaldo.com.br. Portanto, sejam todos bem-vindos, porque já está no ar o seu programa Saúde e Fé.
O teu amor me trouxe aqui. Eu vim porque o Senhor foi quem chamou. Eu sei que algo vai me acontecer, por isso estou aqui, pra Deus cuidar de mim. A minha cura eu vim pra receber. 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 Eu sei que algo vai me acontecer, por isso estou aqui, pra Deus cuidar de mim. Amém. receber.
A minha cura eu vim pra receber.
A minha cura eu vim pra receber.
A minha cura eu vim pra receber.
Acompanhando o programa Saúde e Fé com Frei Rinaldo Stecanella.
E já estamos de volta com o nosso programa Saúde e Fé. Daqui um pouquinho, um bate-papo muito interessante sobre prevenção e tratamento de hérnia de disco sem cirurgia com a doutora Elaine Cristina de Castro e Silva, fisioterapeuta, especialista em osteopatia e também tratamento de hérnia de disco sem cirurgia. Vai ligando, participando, contato@freirinaldo.com.br, para você encaminhar o seu pedido de oração e contar pra gente o seu testemunho de uma graça alcançada. Ou freirinaldo.com.br é o nosso site, freirinaldo.com.br. Ligue e participe, o programa é seu.
E agora, a entrevista da semana.
Hoje eu começo fazendo uma pergunta para você. Já sentiu dores nas costas? Conhece alguém que passa por isso? É mais comum do que vocês imaginam. E este é o nosso assunto aqui no Saúde e Fé.
No Brasil, mais de 5 milhões de pessoas têm patologias nessa região do corpo. Em todo o mundo, pelo menos 80% da população sofre ou ainda vai sofrer com esses problemas. Um dos mais comuns é a hérnia de disco. O que muita gente não sabe é que pode ter solução sem cirurgia. Hoje em dia, fisioterapia e um trabalho de fortalecimento dos músculos pode ser a solução para essas dores.
Agora no estúdio nós vamos saber e conhecer um pouco mais sobre esse tratamento. O Saúde e Fé segue no estúdio com o Frei Rinaldo.
E agora, a reportagem da semana aqui no Saúde e Fé.
E conforme já anunciamos na abertura do nosso programa, já se encontra aqui nos estúdios do Saúde e Fé a doutora Elaine Cristina de Castro Silva. Ela é fisioterapeuta, especialista em osteopatia e também tratamento de hérnia de disco sem cirurgia. Aceitou o nosso convite e está aqui hoje para falar para mim e para você sobre essa prevenção. Será que tem tratamento uma hérnia de disco? Será que toda hérnia de disco tem que fazer uma cirurgia? É isso que nós vamos aprender hoje aqui em nosso programa Saúde e Fé. Doutora Elaine Cristina, seja muito bem-vinda. Que prazer recebê-la aqui nos estúdios do Saúde e Fé. Seja muito bem-vinda.
Doutora. Muito obrigada pelo convite.
Eu tenho certeza que quem está em casa, como eu sempre digo aqui, eu faço questão de dizer, está aumentando o volume do seu televisor, o volume, para não perder nenhuma de suas explicações. Seja muito bem-vinda. Doutora Elaine, a senhora é fisioterapeuta, mas antes de entrarmos assim na hérnia propriamente dito, a gente tem que entender e visualizar, né, um pouquinho aí a nossa coluna, né? Porque a hérnia se trata de uma patologia em nossa coluna. Para que serve a nossa coluna? Qual é a função primária da nossa coluna, doutora?
A função primária da nossa coluna é sustentação. Então ela sustenta o nosso corpo como um todo.
Ok. Ela sustenta o corpo, mas dentro da coluna não passa também a medula espinhal, né, que é da cabeça aos pés, passa isso. Por dentro da coluna, não é isso?
Exatamente. Passa toda a inervação, que irradia a inervação para os braços, para as pernas.
Então ela sustenta, como sustenta o nosso corpo, mas ao mesmo tempo ela protege também, é uma espécie de um invólucro desta medula espinhal que a gente tem.
Exatamente.
E muita gente confunde assim, medula espinhal não é medula óssea, gente. Medula espinhal é isso que está dentro da nossa coluna. Medula óssea é um sangue que é retirado dentro do osso, justamente, praticamente do osso da bacia, o osso ilíaco, né? Que a gente tira o sangue da medula óssea. Então essa coluna serve para sustentar o nosso organismo, o nosso esqueleto e proteger a nossa medula espinhal. Por isso que a gente tem que ter um cuidado enorme, né, doutora?
Sim, claro. O maior índice de problemas na coluna hoje em dia é devido à má postura.
Má postura, ou
exatamente.
Seja, nós estamos sentando errado. Quando a gente, por exemplo, assim, vai sentar, é verdade que parece que quando a gente senta corretamente, a gente não está acostumado, parece que dói mais. É falta de costume, é isso?
Exatamente, é falta de costume, porque o corpo, ele se molda de acordo com o que a gente faz.
Ok.
Então, se a gente senta de uma maneira errada a vida inteira, quando a gente senta de uma maneira correta,
dói,
o corpo estranha e dói.
Dói. Aí é aquela questão, porque a nossa tendência quando a gente está assistindo um programa de televisão, por exemplo, o Saúde e Fé agora, né? Quando a gente está assistindo um programa que a gente gosta, a gente senta na cadeira, no sofá, aos poucos a gente vai relaxando e a gente vai meio que escorregando, enfim. Isso é um convite para a gente ter lá na frente dores de coluna.
Esse é o grande problema. É esse relaxo na postura.
Ok. Isso pode trazer, assim, coisas crônicas futuramente ou não?
Sim. A hérnia de disco é uma patologia que acomete a maior parte das pessoas com problema na coluna.
A gente sabe que a nossa coluna, a gente já estudou isso nas nossas aulas de biologia, né? Que a nossa coluna, ela tem aquelas partezinhas, como é que chama daquelas partezinhas da coluna?
Então, a gente possui, na verdade, 33 vértebras na
vértebras,
coluna.
Cada uma daquelas são vértebras.
São vértebras. São sendo 7 cervicais, 12 torácicas, 5 sacrais, mais 5 lombares e as 4 coxígenas.
Ok. Então, quando a gente vê um resultado de um exame C3, T14, enfim, significa que o C é cervical, mas na parte
C
da
é
nuca.
Cervical, exato.
O T é na parte torácica.
Torácica.
L, mais a lombar. E
exato.
Aí tem as outras.
Sim, mas as que tem disco intervertebral são as lombares, as torácicas e as cervicais.
Cervicais.
Elas que possuem o disco. Porque, na verdade, o maior índice de hérnia de disco são nas lombares e nas cervicais.
Quando a gente fala essas vértebras, que são esses ossinhos, né, separados, são 33 que a gente tem?
Isso, 33.
33, que são desde da nossa nuca até o osso da bacia, né? Essas 33. E aí a gente sabe que entre um ossinho e outro tem uma camada ali, é uma cartilagem, o que, que é essa camada? E é nessa camada que pode produzir uma hérnia, doutora?
Exatamente. Na verdade, a gente possui, entre esses discos intervertebrais, o nosso núcleo, nosso disco intervertebral possui nosso núcleo pulposo, que é o centro, tá? E entre, ao redor desse núcleo, tem os anéis. Eles seguram esse núcleo no centro.
Agora, a função desse... porque tem as vértebras, que são aqueles ossinhos, né?
Isso.
E tem, entre os ossinhos, tem essa cartilagem.
Isso, é uma cartilagem.
Uma cartilagem. Então, é aí que pode acometer as hérnias e outras patologias. E qual é a função dessa cartilagem? É amortecer, é para a gente ter esse movimento de levantar, baixar?
Exatamente.
Né? Essa é a função.
Essa é a principal função. É a mobilidade, a sustentação e o amortecimento, porque a coluna, ela mexe para diversas posições. E a gente precisa estar com o nosso amortecedor, no caso, forte, né? Bem, para poder aguentar os movimentos do dia a dia.
E precisa estar com o amortecedor bem fortalecido. Eu posso fortalecer esses amortecedores?
Não, o que a gente fortalece é a musculatura.
A musculatura.
A musculatura
ao redor da coluna.
Que realmente seguram esse meu disco para ele não sair da região onde ele realmente tem que ficar.
Agora, e o que que pode... É o tempo que vai desgastando, é o osso que vai desgastando, é essa cartilagem que, conforme o nosso movimento, nossa má postura, ela vai saindo do meio dessa... Ela perde esse eixo entre uma vértebra e outra, não?
Exatamente. O que acontece? Devido à principal má postura, que a gente, no dia a dia, não está acostumado a sentar corretamente, andar corretamente, se vestir corretamente, tudo tem um jeito correto de fazer.
Okay.
Então a gente vai desgastando esse disco. E que nem eu tenho aqui o meu disco, certo?
Okay.
E aqui tem um espaço. O disco tá bem aqui. Aqui são as minhas vértebras.
Okay.
Tá? O que acontece? Vai diminuindo esse espaço. Eu vou ter atrito de osso com osso.
Olha, isso aí já é...
Isso não é legal. E o que acontece nesse disco em si? O núcleo, ele tá no centro. Então ele precisa estar no centro.
Okay.
A gente sofre a ação da gravidade o tempo todo.
Okay.
E a biomecânica diz, a gravidade vai agir no centro. Então okay. Vai amortecer a nossa coluna sempre quando a gente está numa postura ereta. Se a gente descarrega o peso mais anteriormente ou mais posteriormente, a ação da gravidade vai gerar ou uma pressão posterior ou anterior.
Okay.
E o que acontece devido a isso? A gente vai fazendo com que os nossos anéisinhos, que eu disse pra você lá no começo,
okay.
Esses anéis, eles seguram o meu núcleo no centro. Esses anéis vão se rompendo. Quando eles se rompem, esse núcleo, que ele é mais ou menos 85% água, uma substância como se fosse um creme dental,
okay.
Uma substância gelatinosa, ele se desloca e se desprende por entre essas fissuras.
Entendi.
Quando esse núcleo ele se desprende, ele pode comprimir nervo até medula.
Entendi. Agora, quando a gente vê assim que... Eu fico imaginando entre as duas vértebras essa cartilagem. E aí, a compressão, né, das vértebras, ela vai gerando uma saliência. E essa saliência ela pode ficar fora desse núcleo e pode criar assim, uma bolinha nessa cartilagem.
Exatamente.
É como isso é a hérnia?
Isso é a hérnia de disco. É essa projeção do núcleo para fora.
Okay.
Que comprime inervação.
E aí, como é que a pessoa sente? É, claro que tem um fator idade também, o desgaste natural. Sim. Todos nós passamos por isso ou não? Ou vai depender daquele que cuida mais ou menos da sua coluna?
Não tem uma pessoa em si que pode sofrer da hérnia de disco. É, a literatura diz que a maioria das pessoas hoje em dia sofrem com dores nas costas.
Ok.
Mais ou menos, segundo estatísticas, a gente 800 milhões de pessoas no mundo sofrem com dores nas
okay.
costas.
Mas como é que a gente sabe que está tendo alguma coisa na hérnia de disco, na cervical, na torácica, na lombar, enfim? É, a gente começa assim, são dores agudas, na hora de deitar, de levantar, enfim, dor de cabeça, que é um sinal, como é que é? Como é que a hérnia de disco começa a ser manifestada? Ou é só um exame clínico que vai constatar?
O diagnóstico, na verdade, é a história clínica do paciente, a avaliação dos exames e os testes okay. que a gente realiza.
Que tipo de exame que um médico pede, um ortopedista, um clínico?
Normalmente é tomografia. Ressonância magnética,
okay.
que são os dois exames que a gente consegue visualizar melhor
os anéisinhos.
Os anéis do disco e a patologia em si, que é a hérnia de disco.
Ok. E uma vez constatado, mas assim, isso é um exame clínico, mas a pessoa ela começa a reclamar de que de dor, tá doendo a cabeça, vai dormir de um lado dói, dormir de outro lado dói, como é que é?
Se for cervical, que na verdade é a cervical e a lombar, que nem eu te disse, são as mais acometidas, né? A cervical ela é uma dor ou local ou irradia para um dos braços.
Ok.
Dependendo de onde tem a compressão, qual
entendi,
lado.
Entendi, entendi.
Tá? E na lombar é a mesma situação, só que irradia para as pernas.
Ok. Gente, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Estamos aqui conversando com a fisioterapeuta, especialista em osteopatia e também tratamento de hérnia de disco sem cirurgia, a doutora Elaine Cristina de Castro Silva, né? Aceita o nosso convite, está entrando aí na sua casa com esse programa de prevenção. A palavra-chave hoje aqui é prevenção. A prevenção sempre é o melhor remédio. Se cuidar, se proteger, para lá na frente evitar não só doenças da coluna, hérnia, mas também tantas outras patologias. A prevenção para nós aqui no Saúde e Fé é a palavra-chave em todos os programas. Prevenção, se cuidar melhor. Agora, tratamento. Quando tem uma hérnia que ela criou essa protuberância, né? Ela saiu, ela criou esse carocinho externo. O que eu tenho que fazer? O médico vai pegar uma pinça e vai empurrar lá para dentro? Como é que é? Ou não tem mais jeito? Aquele disquinho foi comprometido, aquele disquinho vazou, eu tenho que trocá-lo, doutora?
Então, mais de 85% dos casos de hérnia de disco comprovado são tratados sem cirurgia.
Ok.
Tá? E como é que eu posso explicar para você? A gente trabalha, na verdade, em três fases de tratamento,
okay.
tá? Que no caso da hérnia de disco sem cirurgia, que a primeira fase é a parte de realinhamento, porque tem okay. alguma coisa torta ali. Então você machucou a sua coluna com o tempo. você foi desgastando com uma postura, excesso de peso, excesso de atividade física, okay, consumo excessivo de álcool, tabagismo. Olha, alguns só fatores vão desgastando esse disco.
Preste atenção, ela vai repetir. O que que pode, assim, excesso de peso, depois a gente pode, no próximo bloco, falar um pouquinho mais sobre isso. Mas olha, outros elementos, assim, tabagismo, álcool, mas o que que tem que ver? O tabagismo vai lá para a coluna, vai lá para o estômago, vai lá para a cabeça, enfim. Mas tudo vai passar ali pela coluna, tudo vai passar pela medula espinhal. Então, tabagismo, álcool, que mais?
Excesso de peso, excesso de atividade física.
Ok.
Porque a pessoa pensa, eu tenho que fazer exercício físico? Sim, mas controlado.
Agora, doutora, uma pessoa que gosta de ficar em forma, vai numa academia.
Sim.
Vai numa academia e começa a fazer exercício. E aí, de repente, lá tem os profissionais, tem a academia que tem os profissionais que perguntam, que fazem uma avaliação, que é o ideal, sempre que é o ideal, numa academia antes de começar a série de exercícios. Mas tem academia que não se faz isso. A pessoa vai lá e tem academia que quer ganhar dinheiro só, né? E não faz essas perguntas, esse exame, enfim. E a pessoa começa a fazer algum tipo de exercício. E a pessoa começa a fazer esse tipo de exercício, mas não tem uma orientação. Pode prejudicar mais do que ajudar, doutora?
Pode. Com certeza pode. Porque a gente tem que ter uma orientação adequada e de acordo com a patologia. Okay. É que nem eu sempre digo, não adianta eu fortalecer o que está machucado.
Okay.
Primeiro eu preciso tratar o machucado para depois sim fortalecer.
Olha, não adianta fortalecer o machucado. Que frase bonita. Não adianta fortalecer o machucado. Tem que tratar primeiro para depois se fortalecer, né?
Exatamente.
Gente, olha quanta coisa estamos aprendendo aqui no programa Saúde e Fé. Eu vou ter que chamar um intervalo na sequência e eu vou falar um pouquinho sobre essa questão dos tratamentos em si, como que uma hérnia, como tratar de uma hérnia sem uma cirurgia, enfim, aquele método tradicional. E vou falar também de outros elementos que podem nos ajudar a prevenir. Vou chamar um intervalo, na sequência temos muito mais informações para você aqui em nosso programa Saúde e Fé. Ele é seu e volta já, é claro, só para você.
Você está acompanhando o programa Saúde e Fé, com Frei Rinaldo Stecanella.
Tendo Jesus descido da montanha, uma grande multidão o seguiu. Eis que um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, ser curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Jesus lhe disse: Vai e não digas nada a ninguém. Vai, porém, mostrar-te ao sacerdote e oferece o dom prescrito por Moisés em testemunho de tua cura.
Às vezes o caminho é longo, difícil até de caminhar. As pedras e os espinhos machucam até sangrar. Às vezes tudo é tão escuro, se perde até a razão. A resposta nunca vem na hora, e o silêncio é só solidão. Nesta hora eu clamo por ti, porque sei que tu estás aqui. Sentir a tua presença, receber tua bênção, vem lutar por mim. Nesta hora eu clamo por ti, porque sei que tu estás aqui. Sentir a tua presença, receber tua bênção, vem lutar por mim. Vem, Senhor, me tira desta solidão, estenda-me a tua mão, abraça-me com teu amor. Vem, Senhor, eu quero ser feliz de novo, gritar no meio do teu povo que tu és o meu Salvador.
Estamos de volta com o programa Saúde e Fé, com Frei Rinaldo Stecanella.
E já estamos de volta com o nosso quadro Entrevista da Semana aqui em nosso programa Saúde e Fé. Hoje, entrevistando a doutora Elaine Cristina de Castro Silva, ela que é fisioterapeuta, especialista em osteopatia. E está aqui hoje para falarmos de um assunto muito interessante que acomete mais de 800 milhões de pessoas por esse planeta fora, é hérnia de disco, né? Problemas de coluna. E hoje é prevenção e tratamento dessa hérnia de disco, só que sem cirurgia. Olha que legal, sem cirurgia, aqueles médicos de ficar lá, anestesia, ficar um mês parado, imobilizado. Não, isso pode ser evitado desde que haja um elemento chamado prevenção. E tudo isso nós estamos aprendendo aqui em nosso programa Saúde e Fé. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho, doutora. Aí a senhora citou duas coisas: excesso de atividades físicas.
Sim.
E também obesidade, né? Como que esses dois elementos, a pessoa que trabalha, que é aquele trabalhador que tem que ir lá carregar saco de cimento, enfim, coisas pesadas, e como que ele pode se proteger? E a questão também da obesidade, até que ponto uma pessoa que está acima do peso, ela pode comprometer a sua coluna e também aí desenvolver o aparecimento de hérnias?
O trabalho pesado é o maior índice realmente de problemas na coluna hoje em dia, porque as pessoas não cuidam da sua coluna adequadamente. Então, o que acontece? O excesso de peso, toda a carga que eu faço excessiva nos meus braços ou nas minhas pernas, quem sofre impacto é a minha coluna.
Okay.
Tá? Então, o que é primordial?
Depois da coluna vem o joelho, né?
Com certeza. Né? O que é primordial? Primordial é eu fortalecer a minha musculatura. Okay. Então, se eu tenho meu abdômen forte, meu paravertebral, que é o meu músculo que está posteriormente forte,
okay,
o que que eu tô trabalhando?
Tô protegendo a coluna.
Tô protegendo. Okay. Então, eu tô com suporte muscular,
okay,
que aí ajuda muito. Mas, claro, tem um jeito correto para carregar peso, tem um jeito correto para tudo.
Okay. Agora, doutora Elaine, por exemplo, assim, crianças, a gente sabe que muitas assim levam a sua mochilinha nas costas, enfim, hoje já se tem essa orientação de que faça como um carrinho de puxar, né?
Exato.
Mas assim, tem muitos vícios e muitas pessoas, estudantes, enfim, que levam as mochilas nas costas, até mesmo crianças levam mochilas pesadas. Nesse caso, ela pode comprometer lá na frente a sua coluna?
Com certeza.
Criança também tem hérnia de disco, não?
Sim. Pode ter? Então, uma idade mais provável mesmo, na verdade, é adolescência.
Okay.
Mas mesmo assim, a gente pode reeducar nossas crianças desde a infância. Porque a criança que pula numa perna só, a criança que senta torta com as perninhas dobradas, tudo isso a gente pode estar corrigindo.
Okay.
Porque vai ser um adolescente, no caso, que hoje a gente vê.
Okay.
Tempo todo dobrado, flexionada. Entendi. A nossa cervical.
Ela tá falando aqui, do WhatsApp, ela tá falando das redes sociais, o celularzinho, que isso tá uma febre, né, gente?
Exatamente.
Que é bom, etc, rápido, mas pode trazer consequências pra saúde, né?
Com certeza. É. E não só, por exemplo, o adolescente hoje em dia, na sala de aula, ele senta como? Ou escorrega.
Exato.
Não fica totalmente com as costas encostadas na cadeira.
O ideal sempre, como é que seria uma postura correta de sentar-se, doutor?
O importante...
Cruzar a perna assim como eu tô?
Tá errado.
Ai, Jesus, então já vou me corrigir aqui no programa. Aqui já
o
lá.
Que você tá fazendo, esse movimento que você dobra, você tá trazendo o seu quadril pra cá. Então você tá gerando uma sobrecarga na coluna.
Fica mais chique, mais elegante, mas tá errado então.
Tá errado.
De vez em quando, aquela, né? Mas assim, não o tempo todo, né?
Não o tempo
cruzar
todo.
Cruzar as pernas assim, doutora, assim.
Isso pode, tranquilo.
Mas o ideal seria encostar o quê? O
ideal é relar os pés no chão.
Ok.
O ideal é você tá com a sua coluna totalmente recostada.
Ok.
Com a sua perna totalmente apoiada.
Encostar sempre no dorso, assim, na cadeira.
Exatamente.
Né? Encostar. Ficar, ou se não mais, mas sempre ter essa...
Sempre ter esse apoio. Quiser colocar uma almofada na região lombar, não tão grossa, um pouco mais fina, para dar esse conforto.
Encostar os pés no chão seria a melhor maneira.
Sim.
Então a gente tem que adaptar também uma cadeira para a gente sentar. Às vezes,
sim,
não é qualquer
certeza.
Cadeira, ficar com os pezinhos lá balançando, ou a cadeira é muito baixa, o pé fica lá, também já é esse convite você relaxar, é isso?
Principalmente para pessoas que trabalham em escritório, que ficam muito tempo sentadas. Primeiro que não pode ficar muito tempo sentado.
Okay.
Você precisa alternar as posturas.
De quanto em quanto tempo seria o ideal? É quando começa a doer ou não? Ou de cada 20 minutos, meia
você
hora?
Você não deve esperar doer, na verdade, né?
Você
precisa... Isso, você precisa ficar um tempo, mais ou menos de 30, 40 minutos sentado e dar uma voltinha.
Agora, quando a gente sabe assim que caiu uma caneta...
Sim.
Caiu uma caneta, então você vai ajuntar. Então, Qual é o ideal? Eu posso ficar com as pernas estiradas e juntar essa caneta? Ou eu tenho que flexionar o joelho e aí juntar a... Mas assim, ah, eu não posso, eu tenho que ficar assim porque dói o joelho se eu flexionar. Se eu flexionar, eu não levanto mais, muita gente diz.
Com certeza. O importante é não excesso de flexão da coluna.
Ok.
Se eu começo a flexionar muito a minha coluna, eu vou gerar um estresse nela e vai machucar.
Então o ideal seria meio que acocorar aí, juntar o objeto e levantar.
Tem muitos pacientes que eu digo para, se não consegue realmente agachar, porque o certo é agachar. Com a força, que é o nosso músculo, um dos mais fortes que a gente tem no corpo, que é o quadríceps, eu preciso usar o ajoelhar.
Okay.
Eu ajoelhando, ou com uma perna, ou uma meio dobrada, outra ajoelhada, não fazendo com que esse excesso de movimentação caia sobre a minha coluna. Tá? Então o importante é sempre se privatizar de diversos movimentos na vida, na atividade de vida diária, de movimentos excessivos, de flexão, rotação. Então sempre se policiar mesmo a isso, manter a postura o quanto mais alinhada possível.
Ô, doutora Helena, a senhora é fisioterapeuta, portanto trabalha na reabilitação de muitos pacientes assim. Como é que essa questão assim na hora de dormir, né? O certo é dormir de lado, dormir de barriga para cima, dormir de barriga para baixo. Enfim, como é que assim é a melhor postura para que seja uma noite de sono realmente reparadora, né? Um sono reparador, para no dia seguinte não acordar irritado, enfim, mal dormido, teve, além dos pesadelos da vida, enfim, mas assim, essa questão, como é que é a melhor postura na hora de ir dormir?
Bom, sei que muitos têm o vício de dormir de bruços, isso é um veneno.
Ok.
Tá? Porque quando eu durmo de bruços, eu tô fazendo uma pressão.
De bruços é barriga para baixo?
Barriga para baixo.
Okay.
Isso, quando eu tô com a minha barriga para baixo, eu tô forçando a minha coluna, meu abdômen, ele tá fazendo uma pressão contra a cama,
okay,
além da rotação do meu pescoço,
okay,
porque eu não vou prender a minha respiração. Eu preciso girar a minha cabeça.
Lado, claro,
exatamente. Né? Esse movimento a noite inteira gera estresse na coluna, tá? E tem muitos pacientes que acordam cansados, que acordam com dores.
Claro, irritados, né? Não consigo dormir, imagina, vai enfrentar uma noite, uma jornada de trabalho para quem é mãe, para quem é professora, meu Deus do céu, assim, já é estressante. Então o ideal sempre é o de lado.
O de lado
é o melhor.
O de lado é o melhor. Você sempre tem que ter um travesseiro mantendo esse ângulo aqui, é importante. Eu não
a
posso
altura
deitar.
Entre o ombro e a orelha.
Exatamente. Essa angulação é a ideal. Eu não posso estar fazendo isso. Eu vou estar gerando uma pressão aqui e aumentando o espaço aqui. Ou isso que eu vou estar fazendo exatamente. Ou seja, eu não posso ter um travesseiro muito baixo nem muito alto.
Mas tem gente que gosta de dormir 2, 3 travesseiros e fica quase que sentado na cama. Isso
não. Está machucando a coluna, com certeza.
E eu ouvi também dizer que é ideal também colocar um travesseiro entre as pernas.
Isso,
ajuda muito?
Isso, ajuda muito. Ele gera um conforto e mantém a nossa coluna alinhada.
Ok, então essa é a melhor possibilidade. De lado, assim, com o travesseiro ideal, né? Nesse
exatamente.
Tamanho.
E o entre as pernas para maior conforto.
Essa é a melhor posição, assim. E na hora de levantar da cama, doutora, assim, o despertador lá está lá, dá um susto, enfim, dá um pulo. Também seria uma espécie de um mínimo de um ritual, doutora?
É um ritual. É. Você precisa acordar devidamente.
Okay, okay.
Você precisa não fazer movimentos bruscos, que nem eu te disse. A flexão exagerada pode gerar crise. Um paciente que tem hérnia, que está mascarada, assintomática, se ele faz um movimento excesso, em excesso, a flexão exagerada, o que acontece? Eu posso lesionar minha coluna. Então, o importante é, quando eu estou deitada, tá? O que eu faço? Eu giro o meu corpo para o lado, se eu já estiver de lado, claro, ou para o lado da cama que eu vou me levantar. Eu vou trazer as minhas pernas para fora da cama e eu vou me apoiar e me levantar. Aí eu me sento à beira da cama.
Existe algum tipo de alongamento? Tem muita gente assim que isso aqui esticar, pegar o outro lado. Ou seja, isso ajuda? Tem como alongar também a coluna, doutor? Se é que a gente pode chamar assim?
Sim, tem como você fazer alguns alongamentos, só que você tem que tomar cuidado com o tipo de alongamento que você realiza, porque você pode também estar machucando a coluna. Fazer exercício de relaxamento muscular para poder tirar a tensão, porque quem tem dor tem muita tensão muscular. A musculatura, ela se tensiona como forma de proteção. Então, exercícios de relaxamento, o que eu recomendo bastante é bolsas de água quente, porque ajuda a relaxar muito a musculatura.
Colocar no pescoço?
Exatamente. Ajuda a melhorar a mobilidade, a movimentação, e ajuda a tirar a dor.
Okay. Agora, existe algum tipo de exercício assim para... A senhora é fisioterapeuta, portanto, entende muito disso. Para quem está em casa, assim, existe algum tipo... Uma vez aprendi que movimentando, fazendo alguns movimentos, você também está, em certo sentido, fortalecendo. Existe algum exercício que a gente pode passar para quem está em casa, assim, sentadinho, assistindo o Saúde e Fé aí, acompanhando o Saúde e Fé e fazer, assim, doutora, sem comprometer a coluna?
Sim, o importante é a pessoa se manter sempre alinhada, tá? E exercícios que fortaleçam a musculatura abdominal. O que a gente pode treinar muito em casa, é simples e não demanda muito conhecimento, é segurar forte o umbigo, engolir o umbigo para dentro e empinar o bumbum para trás.
Okay,
isso ajuda a estabilizar a minha coluna.
Okay.
Então eu posso treinar isso, eu relaxo. Aí eu engulo o umbigo, empino o bumbum e relaxo.
Okay.
Eu estou trabalhando a estabilidade da minha coluna. Eu preciso fortalecer essa musculatura. Se eu começar a treinar o jeito correto, eu consigo trabalhar mais ainda.
Mas se dói essa região assim, cervical, eu posso fazer esse movimento aqui para... Assim, doutora, eu posso fazer algum tipo de movimento assim, que também, num certo sentido, é um alongamento, é um exercício, é uma produção, é uma prevenção?
Sim, você pode fazer exercício de relaxamento, que nem eu te disse. Alongamento em si, do jeito correto. Que o jeito correto seria esse movimento. Eu tombo a minha cabeça para o lado, eu giro a minha cabeça para baixo e desço. E aí, com a minha mão, eu vou trazer a minha cabeça para baixo e vou alongar toda a minha região do pescoço. Tá? Então é importante, eu tombo a cabeça, eu giro e eu inclino. Então eu faço esse movimento aqui, eu consigo relaxar toda a musculatura do pescoço.
E não vai prejudicar. Tá? Mesmo quem tem hérnia, pode fazer isso?
Se sentir dor, não.
Okay.
Tudo que causa dor, eu elimino.
Okay. Mas uma pessoa... e uma pessoa que tem hérnia, ela vai ter que ficar parada, não pode fazer nada mais? Ou seja, ela tem que, claro, buscar tratar a hérnia.
Buscar tratar.
Ou seja, sem cirurgia, que é o tema de hoje. Né? E sem cirurgia significa que com toda essa gama de exercícios, com toda essa gama de prevenção, né, doutora?
Exatamente, porque um tratamento sem cirurgia, no caso, abrange a parte de descompressão da hérnia, primeiramente a parte de alinhamento, descompressão, o paciente que está numa fase aguda, ele precisa imobilizar a região, ou seja, não pode movimentar por certo tempo.
Okay.
E os lombares precisam também de um colete.
Ok.
Tá?
Isso para quem tem...
Para quem já tem a hérnia e está numa fase aguda.
Aguda, ok.
Exatamente.
Mas para quem está começando, assim, detectou e está lá no início, um pequeno desgaste ósseo, a cartilagem está comprometida, já tem alguma saliência da hérnia, ou seja, essa pessoa, ela pode e deve fazer um exercício com um especialista, claro, né, de fortalecimento, de prevenção disso tudo? Não?
Deve.
Agora, uma hérnia, uma vez que aparece, ela vai ficar ali para sempre, eu tenho que conviver com ela, ela pode desaparecer na medida que eu também estou ajudando, cuidando e fazendo um tratamento adequado?
Dependendo da extrusão ou protusão da hérnia de disco, o corpo por si absorve.
Extrusão, protusão, significa?
Protusão, o que, lembra que eu falei para você do disco?
Que ela...
Isso, a protusão é quando não chega a romper totalmente, eu tenho um anel ainda segurando ali no final. Então isso é uma protusão. A extrusão é quando é totalmente rompida e essa massa central...
Esse líquido,
ela,
essa pasta, esse creme dental lá dentro.
Ela sai totalmente para fora.
E aí o osso encosta com o osso e Deus nos acuda.
É complicado.
Doutora, eu gostaria que a senhora, para quem está em casa nos acompanhando agora, uma mensagem, então, uma mensagem de uma especialista, de uma fisioterapeuta, especialista, portanto, em osteopatia, doenças dos ossos e tratamento de hérnia sem cirurgia, uma mensagem para quem está em casa, assim, para se cuidar, para se prevenir, para viver em paz, para ter essa coluna fortalecida. Então, a mensagem agora para quem está em casa pegar uma caneta, um papel e anotar, doutora.
Então, cuide da sua coluna. Previna. Então, mantenha sempre o corpo alinhado, tá? Sempre recostado. Ande corretamente, sente-se corretamente. Reduque seu filho. Fale para o seu filho, filho, não fique torto na carteira da escola, sente-se corretamente. Isso vai acometer sua coluna. Postura, gente, postura. Postura hoje é o primordial. É muito importante você ter uma postura correta para evitar maiores problemas na coluna na sua vida mais para frente.
O filho é fácil de educar, ele é mais obediente. Agora o maridão que está lá, largadão, assim, assistindo, e tem aquela, vai crescendo a barriga, ele vai se largando no sofá, enfim. Como corrigi-lo também, doutora?
Então, é importante ter um acompanhamento, com certeza. Trabalhar esse excesso de peso, que nem eu disse que é um dos fatores primordiais, porque se eu tenho uma protusão abdominal muito grande, eu estou gerando o centro de gravidade para frente.
Ok.
Então eu estou fazendo uma pressão
Okay.
para frente. isso está prejudicando a minha coluna. Então é realmente levar para um acompanhamento, jogar real mesmo, falar, ó, você está machucando, você quer fazer cirurgia?
É na real.
Joga na real, você tem que falar a verdade para a pessoa. Então você fala assim, olha, o importante é você deixar esses hábitos, porque a gente tem hábito errado. Exato. Todos têm hábito errado. Exato. A gente não sabe o jeito correto. Okay. Nunca é tarde para aprender o jeito correto de cuidar da nossa coluna.
Nunca é tarde para aprender o jeito correto, porque por isso que existe o programa Saúde e Fé, que nos ajuda, que nos ensina o jeito correto com médicos especialistas. Hoje tivemos o prazer de conversar com a doutora Elaine Cristina de Castro Silva. Ela é fisioterapeuta, especialista em osteopatia e também especialista em tratamento de hérnias de disco sem cirurgia, foi o tema de hoje. Doutora, nós queremos imensamente agradecer, foi uma aula, né? A senhora se comunica muito bem. Eu tenho certeza que quem está em casa vai cuidar um pouquinho melhor das suas posturas, da sua maneira de sentar, de agachar, enfim, para não ter os perigos amanhã depois de uma hérnia de disco ou outra complicação na sua coluna. Muito obrigado, viu? E se entrarmos em contato para novos temas, novos programas, a doutora viria até aqui, doutora?
Com certeza.
Muito obrigado, que Deus abençoe a senhora, viu?
Eu que agradeço.
Deus abençoe, viu?
Amém.
Conheça o projeto Caravana da Vida.
E eu me sinto muito feliz em poder falar do projeto Caravana da Vida. Já foram mais de 450 cidades visitadas pelo país afora, cidades diferentes. E para solicitar a Missa da Saúde é muito simples, entrar em contato conosco, nós vamos agendar certinho a data, o local, e aí, é claro, eu vou dar uma tarefa para a paróquia, para que no dia da missa, no salão paroquial ou na Praça da Matriz, haja atendimento médico gratuito. Pode ser no salão paroquial, na Praça da Matriz. É muito bonito quando a gente vê esse mutirão da saúde acontecendo. A gente chega, fotografa, filma, registra tudo isso e terminamos com a Missa da Saúde. É um evento que vai marcar não só a paróquia, mas a cidade inteira. Entre em contato conosco, contato@freirinaldo.com.br, contato@freirinaldo.com.br ou pelo www.facebook.com/freirinaldo e solicite aí na sua cidade a Missa da Saúde. Os doentes agradecem. Deus abençoe.
E agora, nossas dicas de saúde no programa Saúde e Fé.
Eis aqui algumas dicas para você manter uma boa postura quando você está sentado. Primeiro, não cruze as pernas e deixando-as ligeiramente afastadas, com os pés bem apoiados no chão, é importante que a altura da cadeira seja a mesma distância entre o seu joelho e o chão. Segundo, sente sobre o ossinho do bumbum e volte o quadril levemente para frente. Terceiro, mantenha as costas eretas, mantendo a curvatura normal da coluna. A lordose deve existir mesmo sentado e, ao ser observado lateralmente, a coluna deverá formar um suave S. 4. Posicione os ombros levemente para trás. 5. Os braços deverão estar pendidos ao longo do corpo ou os antebraços deverão estar apoiados na mesa de trabalho. E por último, olhe para o centro da tela do computador, no caso você que trabalha num computador, e mantenha o queixo paralelo ao chão. Evite ao máximo ter que abaixar a cabeça para ler ou escrever num computador. Se for preciso, suba a tela do seu computador colocando-a um livro por baixo. Essas são algumas dicas para manter uma boa postura quando você estiver trabalhando sentado. Esse é o seu programa Saúde e Fé. Preocupado aí com a sua saúde. Pai querido e bom, agradeço-te o dom da vida e a alegria que sinto em meu coração. Agradeço pelos caminhos de esperança que abres a todos que querem andar na tua luz. Pai querido e bom, agradeço-te por teu projeto de reino que modela e inspira nossos trabalhos. A tua graça que nos acompanha na jornada de cada dia.
agradeço por tua bênção que nos torna mais seguro o nosso caminhar. Pai querido e bom, agradeço-te a vocação que me torna parceiro de tua criação, a perseverança na resposta aos teus apelos no dia a dia. Agradeço-te pela Igreja, comunidade que nos fraterniza e fortalece no teu amor. Agradeço-te por tua palavra que nos educa para vivermos como teus filhos e filhas. Agradeço-te pela ternura que plantaste no coração das mães e no olhar das crianças, a sabedoria que confiaste aos simples e idosos, a retidão que plantaste no coração dos puros e fiéis, a fortaleza que premiaste os santos e santas para o bom combate, a teimosia que infundiste nos profetas para o anúncio e denúncio de cada manhã, a proteção que concedeste às famílias para que unidas e fortes vençam quaisquer obstáculos. Agradeço-te por todas as pessoas que praticam o bem e que exercem a solidariedade, principalmente por aqueles que assistem os enfermos todos os dias e cuidam dos mais necessitados e carentes. Pai querido e bom, agradeço-te por Jesus Cristo, teu Filho amado, que nos consola, nos conforta, nos cura, nos protege e nos dá força e coragem em nossa caminhada diária. Obrigado, obrigado e obrigado por tudo que acontece em nossas vidas. Obrigado. Que o teu nome seja glorificado hoje e para sempre. Amém.
Programa Saúde e Fé conta agora a sua história de superação através do seu testemunho de cura e milagre.
E eu vou contar a história da Lázara. A Lázara, que é de Itajubá, mandou o seguinte testemunho. Em janeiro de 2012, fiz um exame ginecológico que constatou dois pólipos que precisavam ser tirados. Depois de tudo preparado, no dia 6 de setembro para a cirurgia, tive uma crise de asma com muita tosse e não pude operar, tendo antes que fazer o tratamento da bronquite asmática. A médica recomendou a cirurgia para janeiro ou fevereiro de 2014. Em novembro de 2013, fiquei sabendo da missa da saúde rezada pelo Frei Rinaldo. Fui à missa em novembro, dezembro e fevereiro. Minha cirurgia foi marcada para o dia 7 de fevereiro. Pedi com muita fé e a médica resolveu fazer uma endoscopia ginecológica e descobriu que os pólipos estavam soltos e não precisavam mais de cirurgia. Em nome de Jesus e pela intercessão de São Peregrino, a biópsia deu tudo bem, nada cancerígeno. Obrigada, Jesus, obrigada, São Peregrino, e obrigado, Frei Rinaldo, por dar essa oportunidade de relatar esse nosso testemunho. Eu que agradeço, Lázaro. Deus abençoe, boa sorte para você e você possa dar esse testemunho de que Deus é maravilhoso, de que Deus existe e os milagres estão aí para a gente contar, para a gente divulgar e testemunhar. Mais um testemunho que chegou aqui da Juliana, de Campo Mourão, no Paraná. Participei da Missa da Saúde em 2013 em Campo Mourão com o Frei Rinaldo, ocasião em que conheci a história de São Peregrino. Há pouco tempo, minha cunhada descobriu um tumor no útero e imediatamente começamos a fazer a novena. Ela sofreu uma parada cardíaca durante a cirurgia. O tumor pesava 4 quilos. Foi para a UTI, depois CTI, quarto, e hoje teve alta. Junto com a alta, o resultado da biópsia. Tumor benigno. certeza da intercessão de Nossa Senhora e São Peregrino. Obrigada, Frei Rinaldo, por nos mostrar o caminho da esperança e fortalecer nossa fé. Fique com Deus. Eu que agradeço, Juliano, o seu testemunho maravilhoso também por esta vitória, por essa graça. É a mão de Deus operando milagres, é a mão de Deus agindo, reanimando cada vez nossa esperança na certeza de cura, de vitória, de libertação. E se você também tem o seu testemunho, como fez a Lázara e a Juliana, mande pra gente, contato@freirinaldo.com.br, contato@freirinaldo.com.br, que nós lemos aqui em nosso programa Saúde e Fé. Deus abençoe.
Momento de oração agora no programa Saúde e Fé.
E eu queria convidar você agora a abrir o seu coração e deixar a graça de Deus agir. Eu sou o Deus que te cura, diz a palavra. Guarde bem esse versículo, Êxodo capítulo 15, versículo 26. Eu sou o Deus que te cura. E nessa certeza da graça de Deus agindo, eu coloco as intenções da Esmeralda Menezes de Oliveira, de Botucatu, São Paulo. Também a Nicole Alves, de Itajubá, Minas Gerais, colocou suas intenções. A Simara Toledo, de São José dos Campos, São Paulo. As intenções de Sônia Leal Leite, de Tatuí, São Paulo. As intenções de Vanessa Cruz, de Rio Real, Bahia. A Márcia Luísa, de Araraquara, São Paulo, também colocou as suas intenções. Valneide Calixto Santos, de São Paulo, capital. A Márcia Rosa Ferreira, de Aclimação, também São Paulo, capital. Elizabeth Lenilson, de Santos, São Paulo. Fernanda Flávia Simão, de Promissão, São Paulo. Arlinda dos Santos, de Campinas, São Paulo. Maria do Rosário, de Anápolis, lá em Goiás. Quantas e quantas intenções nós colocamos hoje no coração do nosso Deus. E nós assim fazemos com uma certeza. Deus está conosco. Deus está com você, meu amado, minha amada. Não duvide. Faça a sua parte, por favor. Não descuide o seu tratamento. Se você recebeu uma notícia de uma enfermidade, seja ela qual for, da mais leve à mais delicada, não descuide o seu tratamento. Procure seguir a risca as orientações do seu médico. Deus colocou também, Deus colocou a medicina para nos ajudar. Então faça a sua parte. Deus quer fazer o milagre, mas jamais vai fazer aquilo que compete a mim e compete a você. Procure se cuidar, procure ajudar a Deus aí a cuidar bem de você. Amém? Agora feche seus olhos e com a certeza no seu coração, vamos invocar a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, Nossa Senhora, desça sobre você, sua casa, sua família, seus filhos, seus amigos, os enfermos, os desempregados, os desenganados, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, uma ótima semana, até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Durante a semana, vá ligando pra gente. Deus abençoe, tudo de bom, muita saúde, muita paz, muita fé pra você e sua família.
Vem cuidar de mim.
Encerramos aqui o programa Saúde e Fé, com uma certeza: Deus faz o milagre acontecer em nossas vidas. Mas Deus jamais vai fazer aquilo que compete a mim e a você. Portanto, vamos colaborar com Deus, cuidando bem de nossa saúde. Uma boa semana e até o nosso próximo programa.
Vem cuidar de mim. Vem cuidar, vem cuidar, vem cuidar de mim. Vem cuidar, vem cuidar.